CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia para você, uma excelente quinta-feira. Hoje, dia de CBN Pets. E eu tenho uma historinha para contar para você, curtinha, mas para você entender aonde o nosso entrevistado de hoje entra. Bom, o Nicolau era um cãozinho simpático, um vira-lata que foi atropelado no ano de 2012 e acabou perdendo os movimentos das patinhas. Uma ONG de proteção animal o encontrou abandonado e machucado. E aí que entra o nosso entrevistado, que foi quem adotou o Nicolau e fez a primeira prótese no Paraná, que foi para o Nicolau. Eu estou aqui com o médico veterinário Jean Carlos Manfroy. Bem-vindo, Jean.
Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos.
Jean, conta para nós um pouquinho dessa história com relação ao Nicolau e aonde você chegou com as próteses.
Bom, o meu trabalho com próteses, ele iniciou ainda no meu tempo de graduação, né? Quando eu estava no último ano da minha graduação. Tudo começou com equinos, né? Uma égua que estava com a pata quebrada e ia ser sacrificada. Aí, vi a égua e tentei fazer alguma coisa, né? Mas, infelizmente, ela tinha uma osteomielite, que é uma infecção nos ossos, que estava migrando já para o outro osso na sequência da perna, né? Aí tivemos que sacrificá-la, não tinha o que fazer. E até porque, na época, não existia trabalhos em cima disso, né? Aí eu comecei a estudar e ir atrás de aprender como se fazia uma prótese, né? Como poder devolver a vida para esses animais. Como dar uma vida digna, né?
Uhum.
Aí eu comecei a estudar, fui aprender como se fazia em humanos, tanto a prótese como a cirurgia, né? Que a cirurgia de amputação de membro é uma rotina nas clínicas hoje.
Uhum.
Mas a cirurgia de amputação para a utilização de prótese, ela é diferente, não é a mesma coisa, tá? Então, porque existe um agravante pós-cirúrgico chamado membro fantasma.
Uhum.
Que muitos e muitos humanos têm, tá?
É aquela sensação que tem que o membro
isso,
ainda está ali.
Ele sente coceira no pé que não existe mais.
Uhum.
Que já foi amputado. Então, isso a gente consegue reverter com uma técnica cirúrgica, né? Consegue prevenir isso. Aí que vem o grande, a cereja do bolo, né?
Uhum.
Numa pessoa, você consegue trabalhar o psicológico dela conversando, dizendo, olha, fulano, você não tem mais o teu pé. Por mais que você sinta a coceira, você não tem. Explica isso para um gato, explica isso para um cachorro. Entende? Vai começar a morder, vai começar a arrancar aquela prótese e não vai dar certo, né? Então, a técnica cirúrgica é tão importante quanto a prótese. E quando o Nicolau surgiu, ele era só para amputação normal, né? Para ser feita uma amputação. E como daí foi feito os exames, né? A radiografia, e o membro dele, a mão dele... como a lesão era em diagonal do osso, né, a fratura era em diagonal, ela lesionou toda a terminação nervosa. Ele não tinha sensibilidade nos dedos. Ele ia ser uma mão morta, né? Por mais que tivesse circulação sanguínea, não ia ter movimento, nem com fisioterapia mais. Aí era amputação, né? Como eu vi aquele osso prolongado, eu disse, vou tentar fazer uma prótese aqui, né? Eu cancelei a cirurgia dele. Em 24 horas, eu desenvolvi a prótese dele.
Para quem está acompanhando no Facebook, eu estou com a prótese do Nicolau na mão, que ela foi feita, o Nicolau, infelizmente, faleceu.
Faleceu agora em julho.
E aí você pode ver, quem está no Facebook, ver a prótese do Nicolau. Depois a gente vai colocar no site também a foto da prótese. Todo animal que é amputado pode usar prótese ou, como você falou, depende da cirurgia feita?
Sim, depende da cirurgia. 40% do peso está nas pernas, 60% nos braços. Então, assim, os braços, se você observar um cão de lado, você vai ver que os braços são em linha reta.
Uhum.
Então, a prótese ela é um prolongamento daquele membro. Tá? Se eu amputar ele na metade da tíbia, da ulna e do rádio, eu vou só dar um prolongamento para aquele osso.
Uhum.
Então, eu tenho que fazer uma cirurgia bem feita para que não tenha membro fantasma e aí sim colocar a prótese. Ponto. Se eu vou para o membro posterior, ele tem uma angulação diferente.
Uhum.
Tá? Se você olhar na lateral dele, lá atrás tem o calcanhar, que é bem alto. Tá?
Uhum.
E daí os tarsos e os metatarsos e as falanges. Então, este ângulo Ele tem que ser preservado para que possa dar o prolongamento dessa prótese. Então, não é em qualquer altura que eu consigo fazer, adaptar uma prótese, tá? Que ela tenha funcionabilidade. Como eu estava te falando antes, muitas vezes é feita amputação de membro torácico alta, né? Uhum. Rente ao peito. Então, existe um colete, que a gente faz um colete com um membro, só que uhum. esse membro é rígido. Serve muito bem para apoio, tá? Em pé, né? Quando ele está em estação, com as quatro patas no chão. Aí ele vai ter um apoio, ponto. Quando ele for sentar, deitar, esse membro atrapalha, porque ele não tem articulação. Ele é um membro rígido.
Por isso é importante ter alguém ali sempre junto com o animal.
Sim, tem que estar acompanhamento 24 horas. Uhum. Né? Porque ele cansa, né? Ele vai querer deitar. E ele não consegue deitar com este membro rígido. Uhum. Né? Então ele tem uma única função, que é apoio. A prótese e a órtese, ela tenta devolver ao máximo o original.
Só explica pra gente qual é a diferença entre a prótese ou a órtese.
A prótese, ela é usada em amputação. Uhum. Tá? Amputei a mão. Eu vou pôr uma mão nova, encaixada no antebraço. Aqui ela é uma prótese, ou um pé, ou uma perna. Né? A órtese, ela mantém o membro, mas ela dá uma firmeza para esse membro. Uhum. Tá? Como se fosse uma tala.
A adaptação dos dois é fácil? O animal precisa passar por fisioterapia?
Sim, sim. É a mesma coisa do ser humano. Não muda nada do ser humano. Tá? Eles têm uma grande vantagem, principalmente gatos, uhum. tá? Porque o músculo esquelético dos gatos, ele é muito bom, muito adaptativo. Tá? A cicatrização de uma cirurgia ortopédica em felinos é muito mais rápida do que em caninos. Uhum. Muito mais rápida que equinos. Né? Então, ele precisa passar por tudo isso. Uma adaptação à prótese, porque eu sempre costumo falar assim, cavalo nenhum nasceu com a sela nas costas. Uhum. Né? Ele aprendeu, foi ensinado a ele a serventia da sela. Né? É a mesma técnica. A gente ensina o cavalo a utilizar uma prótese. Como a gente ensina o cão, que nunca nasceu com uma coleira, a utilizar uma coleira. Uhum. Então, eles são super inteligentes. Eles aprendem muito fácil, muito rápido. E eles se adaptam a esse sistema. Tá? Tanto que tu pode ver aqui nessas duas próteses aqui, você notou que é praticamente a mesma funcionabilidade. Todas elas têm um sistema antiderrapante, um sistema anti-impacto, 100% confortável. Mas você notou um detalhe? Elas são coloridas, né?
Elas são coloridas.
Tá? Esse detalhe que a gente faz de colorido é pro dono, não pro animal.
Geralmente o dono, né? É. O lacinho, isso, a gravatinha.
Isso é para agradar o proprietário. Uhum. Os cães e os gatos, os animais em si, eles não têm preconceito nenhum.
O negócio deles é correr andar.
O importante é isso, sabe? O importante é que eles vão, tá? Ao contrário do ser humano, tá? As primeiras próteses está registrado lá no Egito Antigo, tá? Foi encontrado em tumbas de faraó, de múmias, as primeiras próteses de dedão, feitas de madeira, uhum. tá? Porque é uma questão estética, uhum. tá? Não tem a ver com a funcionabilidade, tem a ver com a estética. E para os cães, não. Para eles, o importante é que eles estejam correndo, brincando e fazendo bagunça, né? Essa é a parte legal da história.
A gente vê muito vídeos de cães que utilizam como se fosse uma cadeirinha.
Sim.
Essa também
é sim, seria. Sim. A gente faz de todas as formas. Como eu te falei, lá em Maringá, eu tenho um boxer, um paciente meu boxer, que foi amputado as duas pernas dele. E daí eu fiz um cone, né? Uhum. Tudo feito na impressora 3D, para que encaixasse na falta desses dois membros posteriores. E adaptei com duas rodinhas. Né? Então, uhum. aquilo é um prolongamento do corpo dele. Tá? Ela é justa, feita para ele. Porque com a impressora 3D, eu tenho um scanner que eu escaneio o local. Né? Uhum. No caso, ali foi todo o posterior dele ali, a parte lombar dele. E ali saiu todas as medidas, mandei para o computador já manda para a impressora imprime no tamanho exato. Tá? É justo, não tem estoque de próteses. Né? É feita individual. E ali a gente adaptou ele deita, levanta, sobe escada, desce escada, tem a vida normal.
Ele consegue deitar com essas rodinhas?
Com essa daí sim. Com essa que eu fiz aí pra ele sim. Porque uhum. ela é só um prolongamento do corpo dele. Uhum. Tá? As outras cadeirinhas que a gente faz, tem portanto paraplégico como tetraplégico, uhum. Aí não. Tá? Ela é toda uma armação que vai até lá no pescoço dele. Uhum. Né? Essa dali não, ela é só o posteriorzinho dele mesmo. Tá?
Você tem, em média, quantos pacientes você já atendeu com próteses e cadeirinhas?
Não sei. Não tenho um número exato, mas passa de 200.
A gente via muito, e conversando com veterinários mais antigos, né? Antigos que eu falo assim, que eles contam histórias que, né, da evolução da medicina veterinária. Que ele chegava um animal com uma pata quebrada, não tem como, o bichinho vai sofrer. Vamos lá, sacrifica o animalzinho. Hoje a qualidade de vida deles é diferente.
Sim, se você pegar os 25 anos atrás, que isso não é tempo, é muito pouco tempo, é um quarto de um século, não tinha raio-x aqui em Cascavel. O raio-x mais próximo era o Moarama e Palotina, nas universidades. Isso há 25 anos atrás.
Não é muito
hoje
tempo.
Eu tenho vários raio-x, quase todas as clínicas quase têm. Então, assim, facilita o diagnóstico. A tecnologia avançou muito na medicina veterinária nesses últimos anos. 10, 15 anos atrás não se fazia cirurgia de pelve. Hoje é rotina na clínica. 10 anos para uma evolução da medicina não é tempo. Tá? A gente aprendeu muito com a medicina humana, muito, e adaptou, né, óbvio, na medicina veterinária, muitas técnicas humanas. Essas amputações que eu faço, eu aprendi a técnica humana. De como eu fui aprender como se fazia uma amputação em pessoas, né? Conversei com vários médicos, ortopedistas, para entender como era feita essa amputação. Porque não existia. Na época que eu comecei o estudo das próteses, existia uma apostila em inglês, tá? Que era bem supérflua. Tá? Hoje tem vários conteúdos, né? Vários trabalhos científicos feitos. O próprio Nicolau tem, da Pérola tem. Tem um monte, da Lara também tem. A Lara é a primeira... essa gata é a primeira a ter uma endoprótese, tá? Porque ela é fixada no osso, tá? Ela é dentro do osso, ela é intraóssea. E aí ela sai do dentro do osso e é feita o encaixe da prótese, tá? É como se fosse um implante dentário. Aí eu fui aprender com dentista, né? Como você fazia.
Ela tem essa mobilidade, então, na perna,
total,
a gata?
Total. Ela sobe escada, desce escada, sobe muro. Ela tem uma vida de gata normal. Normal. Ela coça a cabeça com a pata que tem a prótese.
Nossa,
tem uma vida normal.
Ela tem uma vida normal. O Marcelo está perguntando aqui se, em caso, por exemplo, de dores como reumatismo, é possível ter uma órtese para poder auxiliar?
Tem que ver bem a causa desse reumatismo, né? Primeiro, a gente sempre faz todo um estudo clínico em cima do paciente, né? Um tratamento clínico, né? Lembrando que próteses e órteses, elas não são milagrosas, né? Elas são para auxiliar, né? Todas elas vão auxiliar. Esses reumatismos, muitas vezes, são tratáveis, né? Mas, assim, ela tem uma ajuda muito boa, bem significativa, inclusive, no tratamento.
Além da cirurgia, tem alguma outra avaliação, né, no animal que possa indicar, pode uma prótese, não pode, é hora de sacrificar porque não tem o que fazer, o animal vai sofrer?
Sim, coisas que eu avalio para fazer uma cirurgia de prótese e órtese, né? Primeiro é feito todos os exames no paciente para um pré-cirúrgico, né? Um exame de sangue, radiografia, essa parte toda, e o comportamento do animal e do proprietário. Tá? São as últimas duas coisas que eu avalio nesse paciente. Tá? Porque não adianta ele ter condições fisiológicas de passar por uma cirurgia e não ter um comportamento, ser um animal agressivo. Como é que você vai fazer a manutenção dessa prótese? Como é que você vai tirar ela para lavar, para limpar, para pôr de novo? Não tem. E se o proprietário tem tempo? Tá? Porque não adianta, não adianta colocar uma prótese e abandonar o animal.
Não,
né?
Dá, tem que ter
mas
cuidado.
Eu trabalho o dia inteiro. Como é que você vai deixar esse paciente o dia inteiro com essa prótese sem monitoramento? Né? Lembrando que a gente não tem uma comunicação com o animal. Né? Não posso falar para ele, Bob, senta aqui e espera até eu voltar. Né? Não tem.
Não.
Ele vai fazer de tudo um pouco. Principalmente quando a gente trabalha com cadeiras. Tá? Sei de relatos de pacientes que estavam com a cadeira e ficaram engatados em móveis na casa, caíram na casa com a cadeirinha, porque estavam correndo dentro de casa sozinhos, e permaneceram lá por horas. Machucaram mais do que se tivessem sem a cadeirinha. Entendeu? Então, Essa parte tem que ser muito bem explicada e muito bem entendida, né?
Uhum. Também, Jean, a gente falando sobre essa questão deles da adaptação e tudo mais, é preciso, como você falou, ter esse monitoramento, se não pode estar o dono, ter alguém, ou pelo menos passar em casa. Os cuidados de higiene também são como diariamente.
Sim, com certeza. É mesmo o cuidado de uma prótese humana. Tá? Você tem que fazer a manutenção delas, tem que limpar. Essas daqui eu utilizei alumínio, tá? E essa daqui é de fibra de carbono e essa daí é de polietileno. Então, são materiais extremamente laváveis. Tá? Você pode lavar com sabão neutro, uma escova de dente, porque são pequenas, né? Esfrega ela bem, tira todo... Como isso aqui, ó, é uma mão, tá? Isso aqui é o prolongamento da mão, né? Se ele pisar em cima do cocô, você tem que lavar isso daqui. Tá? Como se fosse a patinha dele. Tá? Então, você tem que ter todo esse cuidado. Essa parte interna dele aqui, que você viu que é anti-impacto, ela é macia. Então, ela pode, se ele for brincar na areia, por exemplo, e ficar areia aqui dentro, ela vai lesionar o braço, né? Porque ela é bem justa. Tá? Ela é adaptada àquele membro. Então, ela vai causar uma ferida. Aí, tu tem que tirar a prótese e esperar cicatrizar para daí utilizar de novo. Então, toda essa manutenção tem que ser feita diariamente.
É, do que são feitas as próteses?
Mesmo material humano, tá? É a mesma, todas elas são feitas em laboratórios humanos, tá? Essa dali é feita de polietileno, tá? Chapa de polietileno de 5 milímetros, e essa daqui é de fibra de carbono.
Elas são bem leves, a gente segura na mão, elas são leves, por dentro ela tem a proteção, que é com EVA, né?
Com EVA.
Jean, nós estávamos falando também não só de cães e gatos, mas de pássaros também. Às vezes por um acidente ou até mesmo, né, num contrabando de aves, acabam quebrando o bico dessas aves. É possível também fazer isso?
Sim, tenho dois papagaios com bico, tá, com prótese de bico, que quebraram bem rente, né? Muitas vezes quebra o bico e ele cresce novamente, né? E muitas vezes não. Então, esse que não cresce mais o bico, a gente faz a prótese e ele vai ter uma funcionabilidade normal, né, como original.
E o bico é do mesmo material?
Sim.
Ou é
fibra de carbono ou é polietileno.
E como que é feito essa colocação do bico de aves?
Normalmente eu uso três pinos, né, são introduzidos dentro do maxilar, né, dele, e outro logo acima do nariz, e aí é encaixada a prótese para fora.
A alimentação deles continua
normal? Normal, porque normalmente ele usa o bico para prender, né? Tá, e a parte de baixo do bico, ela vai como uma escavadeira, né? Ela vai roendo. E aí ele engole.
Então, tanto em cima como embaixo no bico, é possível fazer essa prótese.
Sim.
João, para as pessoas que querem saber mais sobre você.
Clínica Hospitavet, Cascavel, Rua Cuiabá. Ou no telefone 99929-2811.
João, o que é importante também as pessoas saberem a respeito das próteses e que ainda você percebe que tem ainda uma restrição com relação a isso?
Normalmente as pessoas não sabem de uma prótese, né? Normalmente. Se antecipam e fazem a cirurgia convencional. Aí é mais difícil a adaptação, mais difícil de se colocar uma prótese. Né? Como eu te falei antes, o original é perfeito, né? Que foi Deus quem fez, a gente só adapta. Então, assim, quanto mais próximo do original, quanto mais membro original tiver, melhor. Então, assim, próprios colegas, né? Eu procuro sempre conversar com colegas, explicar como funciona, como é, como não é, para que se dê qualidade de vida para esses animais, né? Porque quando você retira um membro, por exemplo, um braço, é 60% do peso do animal, 30% cada membro. Então, quando você tira um, você tem 60% do peso neste outro braço que sobrou. E automaticamente ele vai jogar para o meio do rosto, no meio da cara. Ali ele vai ter o ponto de equilíbrio dele. Fazendo isso, ele vai jogar a coluna dele, vai ser numa cifose. E ali, futuramente, ele vai ter um problema de coluna. Tá? Então, muitas vezes as pessoas não sabem desse problema todo, né? Por não conhecerem ainda as próteses, o trabalho das próteses. Mas eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas, é só entrar em contato.
Você falou uma coisa muito interessante, que nós estávamos conversando sobre cavalos.
Sim.
Sobre uma prótese que veste como uma meia calça.
Sim, essa eu fiz de uma égua lá no Jockey de Curitiba. Ela teve laminite, perdeu o casco. E esta égua daí foi entrar em contato comigo e eu fui até Curitiba, operamos ela lá e aí passou 10 dias, né, pendurada, sem poder se apoiar, por conta de todo o peso, né, são 500 quilos, né. Aí depois, enquanto isso, a gente confeccionou essa prótese. Como foi tirado somente o casco, eu fiz o casco de fibra de carbono e da sequência para cima eu fiz com silicone ortopédico. Então, ele enrola igualzinho uma meia calça de mulher. Tá? Então, você encaixa dentro do coto e vem desenrolando ela até na altura do peito. No membro inteiro. Como ela é térmica, tá? Ela não sua. Uhum. E a égua era preta, eu mandei fazer na cor preta. É, então, a 10 metros de distância, você não percebe diferença nenhuma. Tá? Porque ela molda completamente o membro. E essa pressão que ela... Que ela tem, é o suficiente para manter a prótese no lugar.
João, né? Ela consegue participar de competições
não.
mesmo?
Não, não, né? Para competição, não. Uhum. Tá? Mas por se tratar de um animal de valor financeiro alto, tá? Ela é uma doadora de embriões até hoje.
Oh, bacana. João, eu vou agradecer a sua presença aqui no CBN Pets. Eu espero você mais vezes para a gente falar sobre isso.
À disposição.
Muito bacana o teu trabalho, né?
Obrigado.
Começou ali com o estudo e hoje não é só um negócio, mas também uma paixão pelos animais.
Sim. Sim, hoje eu gosto do que eu faço. Gosto muito.
Tá certo. 10 horas e 26 minutos, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um CBN Pets. Música.